Então ela chegou e viu quatro corpos que jaziam ali. Constatou que aquele não era um túmulo decente para criaturas como aquelas. Aos poucos foi descendo, então, dançando e rodopiando pelos céus, se mostrando a todos que pudessem ver e sentir, encantando todas as coisas que estavam ali. Por um momento, o som da correnteza de um rio que passava ali perto cessou. Os pássaros pararam de cantar e o vento de soprar. Uma a uma, as vozes da natureza se calaram, e o silêncio tomou conta do lugar, aguardando em reverência que a voz dela preenchesse cada pedaço de lá. Ela se aproximou e sentou-se ao lado daqueles jovens, que, vistos com o semblante sereno que estavam, pareciam apenas dormir à beira do rio. Então ela começou a cantar, e a sua voz era como amor de verão. A melodia era como a manhã calma de primavera, e o ritmo era tal qual o coração de uma criança, que bate forte quando escuta sua mãe lhe chamar. Um de cada vez, ela chamou por seus nomes. Não era mãe, mas sentia como se fosse. Havia mostrado o mundo por trás do mundo a eles. Ensinara várias lições para eles, sobre bravura e amizade, sobre poder e oportunidades. Sendo assim, ela não deixariam que as oportunidades que ainda haviam pela frente ficassem ali abandonadas, como reticências num poema inacabado. Seu coração era chama, e seu toque era puro poder e magia. Tocando o peito de cada um deles, ela acendeu mais uma vez a fornalha interna que havia dentro de cada um. O filho do deus japonês do trovão, inteligente e cômico. O filho da deusa egípcia da fertilidade, intrépido e veloz. O filho da deusa celta da poesia e da forja, rebelde e passional. E por fim, o filho do deus sol e beleza dos gregos, leal e solícito. Aos poucos, seus corações voltavam a bater, e a magia percorria e reanimava os corpos de cada um dos quatro, trazendo de volta, junto com eles, o canto dos pássaros, a correnteza dos rios e o soprar do vento. Quando os quatro despertaram, ela já não estava mais ali para receber a gratidão daqueles hereus. Afinal, ela não havia feito aquilo para receber algo em troca. Tê-los de volta já era mais do que suficiente para que seu coração se alegrasse com aqueles que permeiam o mundo dos mortais. Ao acordar, sem saber ao certo onde estavam, aquele grupo tentava entender o que havia acontecido após terem recebido o abraço da morte certeira. O último encontro deles havia tomado proporções extraordinárias, e vencer aquele titã havia lhes custado tudo. Boyuna, a cobra grande, ameaçava espalhar destruição no mundo dos homens. Tomada pela fúria irracional de Titã e pelo ódio aos humanos, ela iria destruir tudo que havia pela frente. Boiaçu não era racional e não argumentaria com ninguém. A única maneira de pará-la, então, seria destruindo-a. E assim, após meses subindo pelo rio Amazonas e após enfrentarem vários e vários desafios, o quarteto se pôs em combate contra aquele titã, sem garantia nenhuma de vitória, apenas movidos pela fé de quem luta pelo bem e com a coragem dos que têm sangue divino em seu corpo. Confusos e exaustos pela batalha que havia acontecido há não muito tempo, eles seguiram pela margem do rio, sempre atentos e desconfiados com a menor movimentação estranha dentro dele, como quem ainda não tinha entendido completamente que havia colocado fim àquela ameaça. Alguns dias, algumas chuvas, algumas noites e algumas curvas depois, o quinteto chegava em um pequeno vilarejo ribeirinho. Reconheceram uma das casas ao longe e se encheram de felicidade ao se aproximar e reconheceram a velhinha que estava sentada em uma cadeira de balanço na varanda de casa, fumando um cigarro tranquilo e sereno naquela noite de lua. A senhora, uma negra de seus 70 e poucos anos, vestia roupas características daqueles que devotam sua fé aos Loa. Ela acolheu os jovens e ouviu a história deles com temor e surpresa enquanto preparava um prato quente para aquele grupo tão heterogêneo. Após a refeição e horas de conversa, a lua atingia seu ponto mais alto. Em meio ao canto dos grilos e dos pássaros noturnos, um uivo poderoso cortou a música serena da noite. A velha senhora olhou para os garotos, que já haviam ouvido histórias sobre o causador daquele som aterrador. E sem precisar de que fosse dito nenhuma única palavra, os quatro saíram, com um brilho no olhar e com fogo ardendo em seus corações. Estava na hora de se jogar no desconhecido, de proteger e de guardar, de lutar e de se erguer mais uma vez. Era a hora de ser herói.
Este é o Bacon Quest.
Do RPG de sábado aos heróis de quinta. Olá, nós somos o Bacon Quest e esse é o nosso episódio número 5. Heróis, dos quadrinhos aos dados. No dia 30 de janeiro será comemorado o Dia Nacional das Histórias em Quadrinhos. Terão alguns eventos em torno desse tema, e por isso decidimos que esse seria o tema do nosso episódio de hoje. Comigo hoje no estúdio, para um novo bate-papo, o Hélio.
Tudo bem, pessoas?
E o Vidal.
E aí, galera?
A gente vai começar contextualizando vocês a respeito da data. O dia 30 de janeiro foi quando foi publicada pela primeira vez As Aventuras de Nhoquim, ou Impressões de uma Viagem à Corte, de Ângelo Agostini. Daí, a partir dessa data, em 1984, a Associação de Quadrinistas e Cartunistas decidiu que seria comemorado o Dia Nacional das Histórias em Quadrinhos. Eu creio que todo mundo que está escutando conhece Histórias em Quadrinhos. E como é um evento nacional, a gente vai começar com os quadrinhos nacionais. A gente vai falar um pouco sobre alguns, que alguns vocês devem conhecer, outros não, mas serão o tema inicial do nosso podcast.
Então, pessoal, vocês já devem ter ouvido falar da Turma da Mônica, né?
Clássico. O pessoal da nossa idade com certeza leu bastante.
É, a Turma da Mônica foi uma coisa que marcou muito a minha vida, porque meu pai, ele era viciado em quadrinhos, né? Igual sou hoje também. E ele comprou várias revistas, a Turma da Mônica. E eu aprendi a ler com isso. Eu, com 3 aninhos de idade, meu pai tá me tacando revista Turma da Mônica pra me ler.
Inclusive, o meu hype mais recente, e acredito que a minha empolgação maior que eu já tive com o filme brasileiro, foi pro Laços, da Turma da Mônica, quando eu vi o trailer, agora, no final do ano passado.
É que realmente, se for um pouco baseado na história dos quadrinhos da Turma da Mônica, vai relembrar muita coisa e a gente vai ser bastante premiado.
Inclusive, quem ainda não se informou, não viu o trailer, procura pra assistir, porque pelo jeito vai ser uma história bem bacana contada nos cinemas.
E o Maurício de Souza, o criador da Turma da Mônica, é um verdadeiro dinossauro entre os cartunistas, né? Porque, desde que eu me entendo por gente, ele é um dos primeiros.
É, e além dele, outro bastante famoso também é o Ziraldo, né? Clássicos como A Turma do Pererê e O Menino Maluquinho não existiam se não fosse por ele.
O Menino Maluquinho é uma história que, inclusive, vários psicólogos hoje em dia utilizam como instrumento de aprendizado para os seus pacientes. Porque tem inúmeros conceitos trabalhados de amor, amor próprio, família, inúmeros conceitos.
É, além também da Turma do Pererê, que é baseada no folclore brasileiro mesmo, né? Tem lá uma entidade folclórica, digamos assim, e ele é amigo da bicharada e luta contra caçadores, desmatamento, esse tipo de coisa.
E como estavam falando os quadrinistas e cartunistas dinossauros, né? Como Ziraldo e Maurício de Souza, não podemos esquecer de Arthur Fujita, que escreveu e desenhou o quadrinho De Volta Solene, que é onde um príncipe Alex I, ele busca um amuleto sagrado lá para poder ajudar sua mãe e pegar o trono para ele para poder salvar seu reinado.
É uma história clássica, porém, como é escrito por um cara aí da nova geração, devem ter vários elementos aí que não são nada clássicos.
Outro bem recente também, que inclusive tá para sair nos cinemas por agora, é o Doutrinador, né, do Luciano Cunha.
Esse quadrinho que foi desenhado pelo Luciano Cunha, ele teve um foco na época ali de 2013, quando estava acontecendo os protestos no Brasil. Esse quadrinista já vem com uma história de trabalho nessa área, porque ele trabalhou 16 anos para o Ziraldo.
Inclusive, na adaptação do filme, os vilões, no caso, os políticos brasileiros, são fictícios, no quadrinho não. Ele assassina, inclusive com requinte de crueldade, alguns políticos da vida real.
Não vamos citar nomes.
Não,
com certeza. Melhor não dar ideia para os outros. Além disso, um outro quadrinho pouquíssimo conhecido, que antes de ser quadrinho, inclusive, era um programa de televisão, é o Capitão 7.
Capitão 7, Vidal? Você está viajando?
Não, não. Capitão 7, ele foi criado pela Rede Record, que na época era o Canal 7. Por isso o nome Capitão 7.
Ah, tá.
Ele é uma criação do Rubem Biafora. E ele conta várias histórias clássicas de super-herói. Tipo, tem desde enfrentar um super-vilão aqui na Terra como viagens a outros planetas pra poder ajudar a salvar. Inclusive, uma coisa marcante que saiu na Globo News há um tempo atrás foi a interpretação deles indo até a Lua. Que eles falam tanto do quadrinho quanto da questão da viagem para o espaço criada. Isso tratando-se da década de 50 e 60.
É, e a década de 50 e 60, se você for jogar para os quadrinhos gringos, é meio que a era de ouro dos heróis, né?
Esse Capitão 7 é ambientado no Brasil, né?
Ou é? Sim, ele é ambientado no Brasil.
Tá aí, esse eu desconhecia. É um clássico, assim como a Turma da Mônica e as criações do Ziraldo, Porém, não é um clássico tão conhecido assim. Vale a pena pesquisar sobre, hein?
Vou dar uma pesquisada, achei interessante.
Bom, mas apesar da gente gostar bastante de quadrinhos, este não é o tema do nosso podcast, né, galera?
Exatamente.
Então, vamos falar sobre RPGs um pouco, né? Um que a gente já citou em outros episódios, que é um dos queridinhos aqui do Bacon Quest, é o Mouse Guard, né? Que, pra quem não sabia, ele foi inspirado numa história em quadrinhos.
Sim, o Mouse Guard, ele traz a história de quatro valentes e valorosos ratinhos, né? Que vão passando por grandes dificuldades na sua vida, no cotidiano.
E essa obra do David Peterson, ele se tornou RPG só em 2009. Esses quadrinhos já vinham sendo lançados há um tempo. Essa adaptação eu tive o prazer de jogar e é uma coisa muito bacana. É um sistema onde você reúne para definir a ação do bando e decide qual dos personagens vai fazer a ação para ele ter melhor êxito. E você pode falar quem que vai ajudar.
E para quem se interessou, mas talvez não tenha condições de jogar o RPG por enquanto, pode ler nos quadrinhos. São histórias bastante interessantes sobre os mesmos ratinhos do RPG. Bom, mas apesar do Mouse Guard ter muito nosso apreço, o título do nosso episódio hoje é Heróis, né? Então seria interessante a gente falar um pouco sobre o Mutantes e Malfeitores, né?
É um sistema D20. Ele é ambientado na era de ouro dos quadrinhos. Entre os anos de 38 e 55.
E ele é um sistema muito complexo, que ele pode ser jogado em qualquer era, na verdade. A era de ouro seria só a principal mesmo.
É, exatamente. Com ele você pode fazer os heróis clássicos da DC e da Marvel sem complicação nenhuma. Os poderes só têm nomes genéricos, não tem os mesmos poderes que são utilizados por eles.
Provavelmente por questões de direitos autorais, né?
Isso é comum em outros sistemas, como por exemplo o Pathfinder.
Mas Mutantes e Malfeitores você cria eles de forma genérica, né? Mas aí se a gente for pegar, se a gente quiser jogar realmente com os personagens da Marvel ou DC, eles têm os seus próprios sistemas de RPG. Sendo que o da Marvel foi lançado em 84 e o da DC em 85.
Marvel Saga e DC Super Heroes. Não, DC Heroes, na verdade.
Não podemos esquecer deles. Sendo que eles, ou seja, vão jogar com os personagens mesmo das séries dos quadrinhos. Tanto é que os próprios autores que escreviam as histórias dos quadrinhos usaram esse sistema para criar novas histórias para poder jogar pros quadrinhos.
Um RPG funcional, então. Isso aí dá para você criar uma história em quadrinho a partir dele.
Nem tão funcional, porque pelo que eu tava lendo, ele tinha um monte de defeito.
Sim, nada é perfeito, né? Mas se nós formos pegar pra ver na ênfase, assim, eu sou fã do Superman, eu quero ser o Superman. O cara vai virar o Superman.
Deve ser uma ficha bem roubada ser o Superman, né?
Deve ser aquelas fichas tipo NPC bloqueado, ninguém mexe.
A gente citou aí alguns RPGs gringos, né? E tem também RPG brasileiro, que foi inspirado numa história em quadrinhos. Na verdade, os dois praticamente nasceram juntos, né?
É mais ou menos assim, né? O sistema brasileiro de RPG, que é o Tormenta de hoje, ele veio junto com a revista Holy Avenger, a história de Holy Avenger, que foi publicada em 98 por Marcelo Cassaro. Junto com a reunião com os outros dois editores-chefes da extinta Dragão Brasil...
Faz falta.
Muito. Eles entraram num consenso para poder trabalhar nesse sistema de RPG, que suas regras abrangiam os sistemas de GURPS, AD&D e 3D&T, que virou um sistema D20.
Uma curiosidade sobre o Tormenta é que desde 2005 ele é publicado pela Jambu Editora.
E que mesmo há um tempo sem lançamentos, o Tormenta ainda é ativo. Ele não declarou a sua extinção.
O Tormenta, desde sua criação, ele vem gremiando vários jogadores de várias idades. Já joguei Tormenta. Aconselho a todos jogar, é um sistema muito fácil de se entender e a história é muito divertida. O jogo é divertido, te prende bastante a história.
E entra naquilo que a gente falou de apoiar o RPG nacional, né? Mas esse podcast não fala só de RPG. E tem alguns board games também que entram nessa categoria, de serem baseados em quadrinhos ou de terem baseado quadrinhos.
Eu, por exemplo, vou falar de um que eu gosto muito, que é o Munchkin. O Munchkin, ele tem algumas versões. Tem as versões dele da Marvel e tem uma versão só com Deadpool, pra vocês terem uma ideia.
Meu Deus, Munchkin já é um caos. Pensa com Deadpool.
Outro board game que também baseado em quadrinho é o Thanos Rising, que é baseado na história do Infinity War, onde vocês vão ser heróis que vão juntar outros heróis, assim, digamos, né, para combater o Thanos e evitar que ele recolha as joias do infinito e deixe a manopla do infinito mais poderosa ainda.
E ele é baseado no filme, inclusive. Tanto é que as ilustrações das cartas, porque ele é um card game, são imagens e cenas dos heróis e dos vilões no próprio filme.
Sim, ele é tanto um card game como um jogo de dados cooperativo. E para aquelas pessoas que querem algo mais, que traga além da só a Guerra do Infinito, ou traga só DC, ou coisa assim, você tem os Heroclix, que são um jogo de tabuleiro onde você tem as bases, jogo de dado, e ele tem de várias miniaturas para cada tipo de jogo. Eles têm tanto para DC, tem da Marvel, tem Star Trek, tem Tartaruga Ninja.
Legal pra caramba.
Aí com isso você possui algumas miniaturas, as miniaturas são muito bem desenhadas.
Não, eu compraria só para usar as miniaturas de enfeite, mas o jogo em si parece ser muito bom, só que ele é um pouco complexo pra gente explicar ele numa versão mais resumida, que nem a gente tá fazendo agora.
É, tem dados, tem roletas, é um jogo bem dinâmico e um pouco mais complexo.
São muitos dados que cada peça tem, que cada jogada pode ser feita.
E como ele tem vários temas, dá pra agradar bastante pessoas.
Um jogo para todos os gostos?
Exatamente.
Com certeza, talvez o mais democrático desses.
Além das informações que tem na roleta, na base de cada miniatura e da jogada de dado, cada miniatura ela possui um card com as informações gerais daquela carta, o que ela pode fazer. E para cada posição que ela vai estar no jogo, o que ela pode fazer também.
Como eu disse, ele é um pouco mais complexo, porém, ele deve proporcionar horas de diversão. Além de que, se você não for jogar, não gostar da jogabilidade, você guarda as miniaturas, usa elas de enfeite, porque é realmente muito bem feito.
Não posso nem começar, sou colecionador, vou querer tudo.
E falando em miniaturas bacanas, tem outro também que vem com as miniaturas e que é baseado em quadrinhos, que é o board game do Kick-Ass, ou Kick-Ass the Board Game. Ele tem 5 chefões. E todos os heróis, todos os chefões, os mini-chefes, os minions dos chefões são representados por miniaturas.
São quantos jogadores esse board game?
Tinha que ser o cara das informações técnicas pra perguntar isso, né? Então, Hélio, ele é jogado de 1 a 4 jogadores e ele tem duração de partida estimada entre 60 e 90 minutos. Mais alguma coisa que você quer saber?
Não tem culpa de eu ser dentro da lista.
E com essa eu acho que chegamos ao fim do nosso episódio. Já vou começar logo com a quest, que ao contrário do que pareceu na piadinha anterior, não era dar dinheiro pra gente. Hoje são duas quests, na verdade, que são praticamente a mesma coisa. Vocês aí de casa, já jogaram algum dos board games mencionados? Ou dos RPGs também? Ou outro RPG ou board game baseado em histórias em quadrinhos? Se sim, conta pra gente como que foi a experiência. E também já utilizaram em outros RPGs alguma ficha baseada em personagens de história em quadrinhos, filmes, alguma coisa assim? Manda lá pra gente no nosso Instagram, ou no Twitter, ou no Facebook. As nossas redes sociais são todas o Bacon Quest. Não é difícil de achar lá, não. E no mais é isso. Nós ficamos por aqui. Agradecemos a paciência de todos. E desejamos a vocês muito bacon e sucessos.